Muito obrigado pela vossa presença. Eu dou as boas-vindas às delegações, aos representantes do Sindicato Superior e da FENPROF, respectivamente, professores Raul Jorge, vice-presidente da direção do sindicato, professor Romeu Videira, também da direção, e professor Rui Salgado, coordenador do Departamento de Ensino Superior da FENPROF. Estas nossas grelhas de audições têm um formato de cerca de meia hora de duração, portanto terão 10 minutos, depois cada grupo parlamentar terá 3 minutos para colocar as questões ou fazer comentários e de novo vos é devolvida a palavra para responder às questões que forem postas. Mas esta audição, inserindo-se no programa da temática da ciência, cuja relatora é a senhora deputada Elsa Paes, eu dou-lhe em primeiro lugar a palavra só para ela colocar quais eram as questões sobre as quais vos gostaríamos particularmente de ouvir. Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Um cumprimento muito especial ao Sindicato do Ensino Superior e à FREMPROF. Agradecer-vos a vossa disponibilidade para estarem hoje connosco aqui. Esta visita, como o Sr. Presidente disse, insere-se no quadro do relatório que temos que fazer sobre a ciência. Já ouvimos várias entidades, nomeadamente os laboratórios de Estado, os laboratórios associados, associações de bolseiros, como a ABIC e a ANICT, e agora chegou o momento também de ouvir o Sindicato do Ensino Superior e a FREMPROF. O que nós queríamos, sobretudo, era perceber qual é, que se pronunciassem sobre o sistema científico-tecnológico nacional, os principais constrangimentos que este sistema tem, no vosso ponto de vista, ou não, ao seu próprio desenvolvimento, como é que está a funcionar o sistema de funcionamento, a situação dos bolseiros. Portanto, é um pouco sobre isso que gostaríamos de vos ouvir e depois colocaremos, obviamente, perguntas muito específicas também em função desta análise mais geral que nos irão apresentar num primeiro momento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra, creio que ao professor Raul Jorge. É? Bom, então dividam.
Faz favor.
É?
Faz favor.
O senhor professor Rui Salgado? Faz favor. Pronto, tem que dividir o tempo, porque senão não. Portanto, estão 10 minutos, então. Começa por. 10 minutos no conjunto, exatamente, é uma audiência conjunta. Sim, são 10 minutos a grelha, enfim, mas a grelha não é uma guilhotina.
Pronto, eu vou tentar ser então o mais rápido possível. Pronto, nós somos duas delegações, não é? Portanto, somos duas estruturas sindicais diferentes e, portanto, não concertámos, portanto, embora tenhamos, concertámos de vez em, muitas vezes o trabalho, mas neste caso aqui, portanto, cada um vem dizer aquilo que entende. Pronto, então eu, de acordo com o que a senhora deputada Elsa Paes já aqui colocou, eu vim a colocar aquilo que nós consideramos que são, e particularmente para o momento atual, os constrangimentos, particularmente para o momento atual, não é? Portanto, é conhecida que nos últimos anos a ciência se desenvolveu, particularmente dentro do ensino superior. Portanto, nos últimos anos, houve um salto importante em termos de produção científica, nomeadamente medida em termos de publicações, mas houve, aconteceu ao mesmo tempo, durante os últimos anos, durante os últimos governos, uma estagnação e definhamento no que toca aos laboratórios de Estado e uma, se assistimos também, a uma precarização do trabalho científico, particularmente de bolseiros, contratos, e, portanto, um abandono da carreira de investigação e, atualmente, mais recentemente, também de uma estagnação a nível das carreiras docentes, particularmente da carreira docente universitária, e portanto temos quadros muito envelhecidos dentro do sistema. Neste momento em particular, e agora, estamos num momento de uma, como nós caracterizamos, de uma acelerada degradação do sistema, particularmente a nível dos financiamentos, quer em termos de verbas, quer em termos de previsibilidade do sistema. Portanto, este governo, quando entrou, uma das questões que a senhora Secretária de Estado avançou logo de início e o próprio Presidente da FCT é que iriam avançar agora com regras e mais previsibilidade, e o que temos assistido neste momento é exatamente ao contrário. Concursos para projetos em todos os domínios científicos não há, portanto, e parece que não vai haver em 2013, parece tudo, mas não está escrito em lado nenhum que não vai haver, mas as informações todas que temos é que não vai haver. Bolsas também se desconhece o calendário, e estamos a dizer que como passado isto já se conhecia tudo logo no princípio do ano, não é? Portanto, este ano não se sabe ainda quando é que são os concursos, não se sabe quando é que é o concurso também para os investigadores FCT para 2013, embora haja dinheiro no Orçamento de Estado para isso, mas o que também se sabe é que os investigadores FCT de 2012, ainda nenhum deles está claramente contratado. Há riscos sobre o CREN também, que haja novo desvio de verbas à semelhança do que aconteceu ano passado, portanto, na reprogramação do CREN, que desapareçam verbas para a investigação. Há uma grande confusão e falta de previsibilidade em termos de financiamento das unidades de investigação. Desde logo para 2013 e 2014, tem havido, semana passada, houve várias informações e contra-informações, e na última continua a haver discriminação dos centros que foram avaliados em 2007, sob um período que já vai fazer quase uma década, não é? E em função disso, haverá centros que, de acordo com a última informação, ainda não estão contemplados com verbas para 2014. Os centros que foram avaliados como bom fora das regiões que não estão na convergência, pela última informação da FCT, não terão ainda verbas asseguradas para 2014. E isto depois de uma grande instabilidade no que toca a saber-se como é que vão ser as regras para o futuro, não é? Que eram para que a avaliação devia ter sido em 2012, passou para 2013 para ter efeitos em 2014 e agora já só estará efeitos para 2015. Temos também, e tem a ver já com questões de mais médio prazo, temos também muitas dúvidas, interrogações e oposição a muitas das medidas que estão propostas para o novo modelo de financiamento das unidades de investigação. Desde logo, a forma de concurso, portanto, um concurso que não é feito só na base da avaliação como era até agora, mas sim na avaliação do que está para trás, mas também é o que está em discussão, não é? Mas que seja da avaliação de intenções, de projetos. Portanto, passar um financiamento de base que de alguma maneira, desde que as instituições fossem corretamente, positivamente avaliadas, cada investigador, cada centro tinha um financiamento de base e aparentemente agora o modelo de financiamento que está em discussão e que era para ter, que já era para estar já a decorrer a parte da avaliação e dos concursos, não prevê isso. E, portanto, temos muitas interrogações e dúvidas sobre este sistema e que nos parece a nós que vai poder desbaratar grande parte da capacidade científica instalada neste momento. Portanto, a ideia de que o financiamento vai ser todo competitivo ou praticamente todo competitivo, para nós assusta-nos bastante e em geral a comunidade científica. Estamos de acordo em que haja uma parte e que é importante que haja uma parte de financiamento competitivo para projetos, mas queremos que é essencial que haja um financiamento de base para as unidades de investigação. E portanto, e que esta forma não seja por esta forma, é uma via que nos parece um pouco ínvia de fazer a reorganização da rede de unidades de investigação, que é necessária fazer-se, que deve ter em conta uma componente do sistema que tem sido, está completamente ao abandono, que são os laboratórios de Estado, devem ser tidos em contas nesta reorganização da rede e por último, queria referir aos aspectos que têm a ver e que nos tocam diretamente, têm a ver com aspectos que são diretamente ligados com as condições de trabalho, é a questão da precarização do sistema, não é? Portanto, depois de bolsas de mestrado que havia de antes, para bolsas de doutoramento, para bolsas de pós-doc, para bolsas de projeto, temos sido conduzidos e há uma geração altamente qualificada de investigadores portugueses que está nesta situação há 20 anos. Há 20 anos, não é? De bolsa para bolsa, e ultimamente teve os concursos ao âmbito dos programas de ciência no anterior governo, 2007 e 2008, neste momento estão a chegar ao fim, alguns já acabaram mesmo, e portanto a solução que foi dada foram estas 80 vagas para o ano passado, que nem sequer essas, para além de serem exíguas, estão cumpridas. E, portanto, insiste-se e continua a manter-se é talvez o setor de atividade em Portugal que tem uma maior precariedade, quer dizer, e mais longa, não é? Nós percebemos que seja uma carreira, que seja normal que haja um período experimental mais longo que noutras carreiras, é normal, é uma área que exige uma formação muito mais prolongada, é natural que exija, mas, quer dizer, tem que ter uma solução, e as pessoas têm vida para além disso, as pessoas têm que ter filhos para além disso, as pessoas têm que viver para além disso, e, portanto, é uma área que, de facto, nos preocupa muito, e queremos que a carreira de investigação que existe ainda, que tem condições para acolher muitos desta nova geração, caso seja assim e não esteja sempre a insistir nesta precariedade. Pronto, eu para não roubar mais tempo, já vi que já ocupei 6 minutos e, portanto, passo aqui aos meus colegas do SNESUP. Muito obrigado.
Tem a palavra a delegação do sindicato.
Muito obrigado. Boa tarde, antes de mais gostava de agradecer o convite que nos foi feito, que sempre nos honra e agradecemos mais uma vez. Por outro lado, gostaria também de pedir desculpa com o nosso Presidente, o professor António Vicente não pode estar presente, por isso deixo as desculpas. No que diz respeito às questões gerais da investigação em Portugal, obviamente que, como já foi dito aqui, que nos últimos anos houve uma evolução muito, muito, muito importante da ciência em Portugal. Deu-se um salto muito grande, houve um esforço que foi feito por várias entidades, quer universidades, quer institutos politécnicos, quer, enfim, outras instituições, nomeadamente os laboratórios do Estado. E neste momento, de facto, essa evolução extremamente importante que foi feita, esse salto que foi dado, produto da atual conjetura, pode sofrer enfim, pode arrepiar caminho se de facto não se salvaguardar uma série de questões importantes, como seja o financiamento, questões importantes como seja a manutenção de bolseiros e de pessoas que estão ligadas à ciência no nosso território, como seja conseguirmos fixar mais investigadores do estrangeiro cá, como seja continuarmos a participar em redes internacionais, continuarmos a ter capacidade de liderar grupos de excelência, e para que isso aconteça é necessário, obviamente, que a ciência em Portugal goze de alguma tranquilidade e de alguma paz que é necessária para que as coisas possam existir debaixo de turbulência, debaixo de indefinição, debaixo de faltas de verbas. É muito difícil continuarmos a manter este setor, que no meu ponto de vista é absolutamente fundamental para o país, porque é uma área onde, enfim, Portugal pode ganhar a todos os níveis, quer sociais, quer económicos, e isso passa, de facto, para manutenção, e se me permitem, dada a atual situação, mas é muito importante que se compreendam as dificuldades de hoje, da situação de hoje, não é? E as instituições não podem viver debaixo deste clima, destas dificuldades de captação de verbas, de manutenção de regras que não são constantes, a questão da abertura dos concursos, a ausência deles, a inexistência de regras claras, a questão das próprias avaliações dos centros de investigação, enfim, e como isso tem sido feito nos últimos tempos, não é? Portanto, a questão de mudanças a nível dos próprios programas, depois num dia são de uma maneira, no outro dia são de outra, e portanto isto é qualquer coisa que para nós é muito, muito importante que se mantenha e que se tenha uma atenção muito particular a este sistema. Por outro lado, a ciência em Portugal, como sabem, não é um exclusivo do ensino superior, mas uma parte muito significativa da ciência faz-se por via do ensino superior público em Portugal. E, portanto, sempre que há problemas com o ensino superior público, obviamente vai haver problemas na ciência, porque estão profundamente interligados, e, portanto, quando não se tem em conta problemas que hoje começa a ser um problema complicado de gerir, que é a questão do reforçamento de quadros, que é a capacidade que nós temos de atrair pessoas mais novas, e, portanto, a precariedade não se compadece com criatividade. Portanto, é muito difícil um indivíduo ser criativo e pedirem-lhe que publique um artigo, vamos imaginar por hipótese, na Nature, quando, de facto, o seu dia-a-dia, aquela coisa comezinha de pagar a renda da casa e tratar de outras coisas, não tem forma de o fazer. E, por isso, penso que é importante, insisto, peço desculpa pelo meu discurso monótono, mas a questão da estabilidade, se garantir financiamentos para a ciência, garantir-se financiamentos para o ensino público, é, obviamente, muito, muito, muito importante, sob pena de nós perdermos uma parte importante de um capital que ganhamos. Esse capital é muito difícil de ganhar e é muito fácil de perder. É muito fácil nós perdermos lugares nas redes da excelência. É muito fácil nós deixarmos de competir taco a taco com os colegas europeus. Porquê? Porque, de facto, implica alguma agilidade do ponto de vista da gestão de financiamentos, significa que as verbas têm que existir, etc., etc., etc. Portanto, queria deixar aqui esta mensagem.
Tem algum tempo para perder? Pedindo, tem mais 2 minutos.
Vou ser extremamente breve. Portanto, o meu colega aqui apresentou o que era aceitável do ponto de vista geral, mas eu tenho para dizer uma coisa muito básica, que é o Sindicato Nacional de Ensino Superior considera a atual estratégia para a ciência em Portugal que não serve aos interesses do país. Não serve aos interesses do país porque estamos a sacrificar diariamente aquilo que é fundamental ao acessório. Aparecem como acessórios coisas extremamente básicas, como os portugueses têm cada vez mais e mais pessoas doutoradas. É um facto. Os portugueses conseguimos até há bem pouco tempo ultrapassar ou entrar no primeiro terço da média da OCDE entre pessoas doutoradas a trabalhar em Portugal versus aqueles que, os cidadãos comuns que trabalham. O que parece bom. Conseguimos também aumentar substancialmente o financiamento global em relação ao nosso orçamento de Estado para a ciência. O que é que não conseguimos? Não conseguimos que o número de pessoas que têm o mínimo de vínculo estável em trabalho científico aumentasse, não. Este decresceu substancialmente. Isso é esquecido. Portanto, várias cidades perderam completamente, apesar de não terem apagado os seus quadros, os lugares de investigação. Este é um aspecto que me parece importante. Segundo aspecto, a União Europeia em 2006-2007, no antigo quadro comunitário, permitia financiar as instituições científicas desde que tivessem avaliações positivas de bom. Há muito tempo se sabe que utilizar fundos diretamente, do ponto de vista estrutural, para as instituições, requer a excelência. No entanto, nós continuamos com a avaliação de 2006, que remonta a dezembro de 2006, feita em 2007. Não se percebe porquê. É inaceitável, inqualificável, aquilo que estão a fazer a este país, por esse motivo, porque perdemos a possibilidade, ou várias instituições perdem a possibilidade de ter acesso a esses fundos, do ponto de vista de instituições como fundos estruturais. Portanto, neste aspecto, do ponto de vista de financiamento, a FTT tem criado políticas que aparentemente permitiria que todas as instituições fossem avaliadas em simultâneo pelos mesmos critérios. Nós defendemos claramente isso. No entanto, apesar de há uma semana ou há duas semanas nos ter sido prometido isso numa reunião ao que ter sido aceito isso como princípio básico, três dias depois da nossa reunião onde disse que estava acertado, afinal há uma reversão e só os laboratórios associados e as instituições de excelência têm possibilidade de aceder a esses fundos. Portanto, devíamos ter feito a avaliação antes, provavelmente. O outro aspecto também que me parece que mostra a doença de facto futura da nossa instituição é que todos os vossos partidos apresentam nos planos e toda a gente reconhece com certeza que o poder, incluindo aquele que é económico, estrutural e social, chega ou está nas mãos onde o conhecimento chega primeiro. Como é que pode o conhecimento chegar primeiro a Portugal se atualmente o número de investigadores doutorados que saem do país é maior que aquele que chega? É a pergunta que eu deixo para não alongar mais e obrigado por este suplemento de tempo.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passamos agora aos grupos parlamentares, pela ordem habitual. Portanto, primeiro o PSD, depois o Partido Socialista, depois o PCP e não temos mais grupos nesta altura para participar. Senhora Deputada Nilza de Sena, Senhora Vice-Presidente, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Eu começo por cumprimentar quer a FEMPROF, quer o SNESUP, agradecendo a disponibilidade para estarem aqui hoje a falar connosco sobre ciência e dizer que partilho de uma radiografia que quer o FEMPROF, quer a SNESUP aqui nos trouxeram, sobretudo admitindo que houve avanço na ciência e na produção científica desenvolvida nos últimos anos. E nesta premissa inicial, tendo a concordar, porque é uma evidência que não podemos negar, já não concordo com o mapa de estagnação e muito menos com o mapa catastrofista que esta última intervenção aqui nos trouxe, e vou dizer porquê. Nós temos um financiamento em ciência na União Europeia que ronda os 35 milhões e meio, dos quais 415 milhões são em Portugal, 35 mil milhões e meio, do qual 415 milhões são nossos, e temos uma execução desses números superior à média da União Europeia, porque na União Europeia temos 17% de execução, nós temos 18,5% de execução. Isso significa que Portugal recuperou 80% da sua contribuição, num período de grande constrangimento financeiro, temos apoiado a excelência naquilo que é possível, naturalmente admitindo que em fase de dificuldades não é aquilo que todos desejaríamos, mas é aquilo que é possível num coleto de forças em que estamos metidos, com um exercício que é o fundamental, que é em período de carência financeira, haver aqui necessidade de perceber quais são as prioridades, e as prioridades neste momento é garantir que o investimento em ciência é feito para fomentar a excelência. E é nesse, também aqui foi dito, e é nessa ordem de ideias que precisamente o Governo tem, este Governo que o PSD suporta, tem trabalhado. Nós sabemos que, e é a semelhança daquilo que diz o Sr. Professor da SNESUP, nós sabemos que nós temos hoje muitas instituições com classificação de muito bom, que provavelmente estão com receio de vir a perder a dotação financeira que provavelmente com qual provavelmente estaria a contar. E eu vou dizer que nesta matéria, apesar de haver um quadro restritivo no âmbito da programação de estratégica, e aqui o CREN também foi invocado, e há uma reprogramação que não é sequer da responsabilidade doméstica, portanto da responsabilidade nacional, mas provavelmente também terão conhecimento que o Presidente da FCT fez chegar às instituições, e também a estas que têm muito bom, que no final do ano o tempo será dilatado no sentido de permitir que muitas destas instituições que estão classificadas como muito bom sejam abrangidas, apesar deste constrangimento inicial de que acabei por referir. Por outro lado, e esta informação penso que já seguiu por escrito para todas as instituições, e portanto creio que seguiu na semana passada, e portanto provavelmente terão conhecimento dela, dizer que nós, no âmbito do programa investigador FCT, temos um conjunto de contratos-programa que estão também neste momento a ser negociados, portanto estão em curso, têm como objetivo naturalmente evitar o brain drain e fomentar o gain drain, mas isto não é um mero slogan do Governo, a ideia é mesmo, premiando a excelência e neste ponto essencial, garantir que esses investigadores acabem por, no próximo ano, e até 2006 somar 29 investigadores, combatendo precisamente aquilo que o Sr. Professor dizia nesta última intervenção, dizer também que no âmbito destes investigadores da FCT, 155 foram selecionados em 2012, portanto logo um ano depois de estarmos no Governo, houve já uma seleção criteriosa nesta matéria e, portanto, com contratos-programa que já estão a funcionar. Há outros que estão, de facto, em curso, estão neste momento a ser negociados pelas instituições. É possível que não tem, mas estão a ser negociados. Isto tem informação, precisamente, que lhe estou a dizer, estão a ser negociados e tenho esta informação fidedigna que estou a dar, quer a primeira, que é relativamente àquilo que é a dilatação do prazo para as instituições, que têm muito bom, que no fim do ano o Sr. Presidente da FCT enviou carta a semana passada para as instituições, portanto, é uma informação que eu tenho, portanto, fidedigna, e esta segunda é de que os contratos-programas estão neste momento precisamente a ser negociados e, portanto, até ao mês de junho vai haver notícias nessa matéria e, portanto, estou precisamente a dar-lhe esta informação, que é provavelmente, se calhar, não a tinham ainda, mas que eu faço questão de aqui trazer. E, portanto, dizer-lhes que, para segurança, termino, Sr. Presidente, até porque sei que já estou no limite do meu tempo, não partilho da visão, partilho da premissa inicial, não vou dizer que as coisas estão a correr todas sobre rodas, não estão porque provavelmente todos saberão e têm consciência do colete de forças em que estamos metidos, mas dentro daquilo que são os constrangimentos que temos feito o possível para garantir, priorizando aquilo que são necessariamente as áreas mais estratégicas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao Partido Socialista. Sra. Deputada Elsa Paes, tem a palavra. 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço muito ao Sindicato de Ensino Superior, como à FEMPROF, a análise que nos fizeram de uma realidade dramática. Sublinho, de facto, o salto qualitativo que referiram e que nós demos nos últimos anos. Este salto qualitativo está a perder-se. Portanto, não me associo de maneira nenhuma a esta leitura muito simpática e muito otimista do PSD, porque a realidade, e basta falarmos com as pessoas, com os investigadores, com as instituições, para darmos conta que a realidade é bem diferente daquilo que o PSD gostaria que fosse. Espero que continue a manter estas expectativas elevadas para ver se invertem esta realidade dramática na qual os investigadores e a investigação e a ciência em Portugal se encontram. As carreiras dos nossos investigadores. Eu não vou prolongar-me por muito tempo. As carreiras, até porque a realidade já é tão conhecida entre nós, que é sistematizar um conjunto de análises que temos vindo a fazer. Relativamente às carreiras, nós sabemos que as carreiras dos nossos investigadores estão definidas de uma forma absolutamente instável. Muitos dos investigadores, daqueles que foram colocados no âmbito do Programa Ciência 1200, muitos deles acabam os seus contratos e não têm absolutamente nenhuma expectativa relativamente ao seu futuro, com graves prejuízos para a definição das suas carreiras, mas também com graves prejuízos para os projetos que vinham desenvolvendo nas instituições e que, não tendo quem os substitua, ficam abandonados, ou seja, não se está a rentabilizar inclusivamente o investimento que se fez, e esta análise já nos foi aqui trazida pelos laboratórios de Estado e pelos laboratórios associados. Portanto, este investigador, este investigador FCT não resolve de maneira nenhuma, antes pelo contrário, acho que foi uma quebra muito significativa relativamente àquilo que vinha fazendo o programa Ciência. No quadro do investigador FCT foram colocados 80 investigadores, o Governo prometeu colocar mais 400, mas até à data, espero que estejam a ser definidas os concursos para que isto possa acontecer rapidamente. O que é certo é que até à data ainda não aconteceu. Isto não resolve sequer o número de investigadores que já vinha sendo colocado no programa anterior, e muito menos os novos investigadores que, entretanto, por motivos relacionados com o facto de terminarem os seus projetos de doutoramento, ficam à mercê de uma investigação que nunca mais conseguem concretizar, porque não têm como, e resta-lhes saírem do país, como aliás é muito recomendado por este governo relativamente aos jovens altamente qualificados que temos. Mas além da fuga de cérebros, nós também deixámos de captar cérebros. No programa Ciência, 40% dos nossos investigadores, era um programa internacional, vinham do estrangeiro, e nós já ouvimos aqui a ANICT e a ABIC a dizer que tinham investigadores no quadro das suas organizações e até da direção que tinham vindo do estrangeiro, e foram-se embora. Eu ouvi investigadores da ABIC que regressaram aos seus países de origem porque não tinham condições para desenvolver o trabalho científico no nosso país. Com todas as quebras que também têm havido ao nível da internacionalização da ciência e das parcerias internacionais, portanto, eu não posso, infelizmente, e associar-me a essa análise dramática que a ciência no nosso país tem vivido nestes dois últimos anos. E gostaria de lhes perguntar o seguinte: se por parte do Ministério têm conversado convosco para encontrar soluções aos constrangimentos que sempre se colocam no momento de crise, no sentido de tentar minimizar os danos que toda esta crise pode ter ao nível do desenvolvimento da ciência. Portanto, gostaria de saber se vos têm chamado por parte, Sr. Secretário de Estado da Ciência, se vos têm chamado para analisar convosco saídas para esta situação que se tem vivido. Por outro lado, também sabemos que está a ser negociado o novo programa quadro de investimento de ciência, tecnologia e investigação, onde se prevê um investimento da UE na ordem dos 80 milhões de euros para transformar a UE neste espaço de liderança mundial. Não sei se, se vão conseguir ou não, liderança também ligada ao setor empresarial e, portanto, como fator de competitividade e desenvolvimento, e neste quadro está prevista a criação de 830 mil empregos para a Europa até 2030. Estou a terminar, Sr. Presidente. Eu gostava de perceber como é que nós nos estamos a adaptar, segundo o vosso ponto de vista, a este quadro que está a ser negociado e que também, pelas análises de muitos investigadores, estamos com muito poucas condições, dado que as regras rígidas de funcionamento das próprias instituições também não nos permitem adaptarmos-nos como gostaríamos a estes novos quadros que estão a ser disponibilizados para todos os países da UE, e que nós, na situação particular claramente difícil em que nos encontramos, devíamos agarrar de uma forma muito forte, até muito mais que o quadro anterior, e portanto eu gostava de saber qual a vossa perspectiva também relativamente a esta matéria. Muito obrigada, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago, agora é o seu tempo, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu gostava em primeiro lugar de agradecer às estruturas sindicais presentes a presença neste, os contributos que trouxeram nesta audição. Esta audição integra-se, como já foi dito, no trabalho que a Comissão e a Sra. Deputada Relatora produzirão para depois, no final da sessão legislativa, no final do prazo de redação do relatório, produzir um documento, e nessa altura também o PCP terá a oportunidade, nesse documento, de dar as suas opiniões. Ainda assim, agradecendo, Eu gostava apenas de vos dar nota de que, registando as opiniões expressas e os contributos aqui trazidos, de uma convergência na avaliação entre o PCP e ambas as estruturas sindicais que hoje aqui partilham connosco essas opiniões e identificam um conjunto de problemas no sistema científico e tecnológico nacional. Da parte do PCP, inclusivamente, temos vindo a colocar isso com grande intensidade no nosso trabalho parlamentar. Talvez não estejamos de acordo apenas na consideração de que, no passado, tudo isto parecia que estava bem da nossa parte. Já durante o anterior governo identificávamos um conjunto de opções políticas erradas, que, comparadas com estas, é verdade que parecem muito menos más, porque o grau, a gravidade com que o governo da direita, PSD e CDS, têm vindo a atacar as bases do sistema científico e tecnológico nacional fazem com que o ministro Mariano Gago, ao pé deles, pareça de facto um menino. Ainda assim, nós não podemos, da parte do PCP, dizer que durante o governo, os dois últimos governos do Partido Socialista, a política de ciência em Portugal corria bem. Não corria bem, havia um conjunto de problemas estruturais e era mais um elemento de propaganda do que propriamente um elemento de política praticada ao serviço do interesse nacional. Ainda assim, gostava sobre esta matéria de vos dar nota de que nós enquadramos todo este, todas as questões que aqui nos colocam, nós, PCP, evidentemente, numa política mais geral. Portanto, um governo que está orientado claramente para a total submissão do país a interesses que são alheios ao interesse nacional, e isso passa pelo desmantelamento do aparelho produtivo e da capacidade produtiva do país. Ora, não há nenhuma necessidade para um país alimentar um sistema público, particularmente público, um sistema científico e tecnológico, a não ser a da sua subordinação à economia e à dinamização da produção. Ora, um governo que não tem como intenção dinamizar a economia, bem pelo contrário, ataca e corrói-a todos os dias, dispensa claramente um sistema científico e tecnológico. E, portanto, estas duas políticas correm lado a lado. Com isto não quero dizer, evidentemente, que a ciência só existe para fins económicos, mas é evidentemente a sua dimensão fundamental do ponto de vista nacional é a da ligação à produção, à economia, da investigação, inovação e desenvolvimento. E, portanto, não havendo uma política de aposta na produção, bem pelo contrário, isso terá reflexos na política de ciência. Colocaram aqui as questões que são certamente aquelas que mais sentem, nomeadamente a da precarização dos recursos, a da inexistência dos vínculos, a da não abertura dos contratos, a da não abertura de concursos. Esses concursos, se não estou em erro, não abrem desde os anos 90. O concurso para investigador com vínculo público não deve abrir desde os anos 90, do final dos anos 90, que eu não tenho memória de nos anos 2000 ter aberto algum concurso. Se abriu foi muito pouco. O que demonstra bem a inversão da pirâmide etária no sistema científico e tecnológico nacional, ou melhor, o desequilíbrio total, o envelhecimento dos investigadores de carreira.
Senhor deputado, atenção ao seu tempo.
Termino. E a fragilidade que isso introduz no sistema científico e tecnológico nacional. É importante nós termos em conta que a maior parte do investimento em ciência em Portugal é privado. A maior parte do investimento, ao contrário do que se faz crer, que é o público, da percentagem do PIB afeta a ciência, metade, com mais de uma décima de ponto percentual, é privado. E esse investimento tem muito que se lhe diga, quando nós vamos decompô-lo e verificamos que, por exemplo, empresas como o Millennium BCP investem largos milhões em ciência e contam como investimento em ciência, quando na prática não têm um único investigador. O que também mostra bem que a própria forma como nós contabilizamos o investimento em ciência está inquinada à partida e dá uma ideia errada da dimensão do sistema científico e tecnológico nacional. Termino, Sr. Presidente, apenas dando nota de que os laboratórios de Estado foram, desde sempre, atacados pelas políticas dos governos, ou melhor, foram descurados pelas políticas dos governos, são no mais com este, e a política que está a ser neste momento utilizada para cortar o financiamento aos centros de investigação e aos laboratórios associados veio numa última audição que aqui realizámos pública na Assembleia da República. Dizia o Sr. Presidente da FCT que era para fazer equiparar os laboratórios associados e as unidades de investigação às outras entidades, porque eram muito beneficiadas durante o mandato de Mariano Gago. Era a ideia que dava. Ora, nós também gostávamos de vos dar nota que da parte do PCP, evidentemente, não é isso que está em cima da mesa. O que está em cima da mesa, ainda que fosse isso, era nivelar tudo por baixo, mas reparemos que também para os laboratórios de Estado está em cima da mesa um financiamento por base competitivo, o que será ainda mais desastroso se isso vier a suceder. Não existe ainda essa regulamentação, mas será ainda mais grave se tal vier a suceder do que para as outras instituições.
Sr. Deputado, peço desculpa.
Pronto, não havendo muito tempo, eu deixo apenas como última nota, destaco o contributo que aqui foi dado de ligação entre a política de ciência e a política de ensino superior e a necessidade de haver um investimento público, um financiamento público que garanta a estabilidade ao ensino superior público como forma de alimentar o sistema científico e tecnológico nacional, sem o qual não pode existir, como é evidente.
Não temos mais intervenções dos grupos, portanto voltamos pela mesma ordem. Não sei, o Bloco de Esquerda deseja colocar questões, não? Dou agora a palavra à FENPROF e depois ao sindicato para comentar, responder, acrescentar, conforme entender.
Muito obrigado. Eu há bocado com a pressa de dizer aquilo que queria dizer, nem vos agradeci.
Eu dou 7 minutos a cada delegação, 7 minutos e meio, portanto 15 minutos.
Certo, muito obrigado. Portanto, há bocado não fiz os agradecimentos, mas é naturalmente, estamos gratos por poder ter aqui este espaço também para vir dar a nossa opinião e sobre este tema de facto de grande importância para o país, como foi salientado aqui pelos vários intervenientes. Eu desde, começando também por algumas das questões que foram colocadas e logo esta questão que a deputada do Partido Socialista colocou aqui logo, se nós temos conversado com o Ministério. Portanto, nós de facto não temos sido chamados, a não ser para negociar, e isso negociámos com o Ministério, o regulamento, portanto o diploma que instituiu os investigadores da FCT. Portanto, isso teve negociação sindical e aí participámos, tivemos duas ou três reuniões nesse quadro, não é? As vezes que nós solicitámos, também tivemos encontros com a senhora Secretária de Estado da Ciência. As vezes que solicitámos, portanto, tem correspondido, embora não tenhamos sido chamados, normalmente não temos sido, e este Governo, em geral, considera pouco, quer dizer, considera que aquilo que é negociação com os sindicatos é só mesmo as questões de âmbito de carreiras, estritamente laborais. Ora, também noutras, mas na nossa área em particular, nós queremos crer que este tipo de assuntos, como vemos aqui, que é matéria que os sindicatos devem ser ouvidos e devem poder propor ideias, propor até formulações, etc. Noutro âmbito também, como foi aqui já colocado, que há esta interligação importante entre o ensino superior e a ciência, aí temos tido mais dificuldade. Nós fomos recebidos a semana passada, e creio que os nossos colegas também, pelo Secretário de Estado do Ensino Superior, mas era uma reunião que nós tínhamos pedido desde janeiro, portanto isso demorou de facto bastante tempo, e de facto foi também um pouco também isto, quer dizer, foi até uma conversa simpática, mas o problema é que tudo o que é de concreto o Governo não discute connosco, portanto falou de várias diplomas, etc., mas não nos mostrou nenhum. E alguns saíram logo imediatamente a seguir, o dos graus, e não envia para os sindicatos, quer o dos graus, quer o dos institutos politécnicos, quer para os institutos politécnicos, estes dos cursos de curta duração, portanto tudo isso não vai aos sindicatos, não pede opinião aos sindicatos. E tudo, sempre, e quando pede opinião, por exemplo, na ciência, no caso que nos preocupa e que falámos aqui, que tem a ver com o financiamento das unidades de investigação, também fugiu aos sindicatos e fugiu quase toda a gente, porque o tempo que deram para debate público foi uma semana, ou 10 dias, não é? Um problema que pode mudar radicalmente a forma como os centros, as unidades de investigação, os investigadores são financiados, não é? Para depois acabar por também não se compreender a pressa, porque estavam há muitos meses a discutir aquilo no interior do Governo e depois continuam agora a discutir, mas para a discussão pública foram 10 dias ou por aí. Pronto, isso relativamente a essa parte da discussão que vinha no seguimento também termos vindo aqui. Agora, em termos de em coisas mais concretas, que nesta altura os nossos colegas e todo o país está muito, vive muito para o momento e portanto, para os grandes problemas que neste momento estamos a enfrentar. A questão dos... A deputada do PSD disse que estava aqui umas informações sobre estes contratados. Estes contratados eram 80, era para o ano passado, os primeiros 80. Não é? E nenhum deles foi colocado ainda, nenhum deles está ainda a receber. Nós temos colegas que entram em contacto connosco que estão a receber o subsídio de desemprego neste momento. Portanto, pessoas altamente qualificadas, essas pessoas são a excelência da excelência, foi assim que a Saia de Estado sempre nos disse, era para reter aquilo que era a nata da nata, e esses estão neste momento no subsídio de desemprego, não é? Porque não têm os contratos que já foram selecionados por esse concurso altamente competitivo e não estão ainda, não é? De facto, só em abril é que foi para as instituições para se fazer a negociação e as pessoas continuam. Isto era tudo contratos que eram para o ano passado. Nós, uma vez que reunimos com o Conselho de Estado, no princípio de dezembro, ainda, ela nos disse que aquilo era para fazer ainda em dezembro. E estamos neste momento em maio e depois foi aberto mais uns outros, mas, digamos, portanto, os do ano passado nenhum não foram colocados, mas para este ano foi inscrito no Orçamento de Estado mais verba para outros, para chegar aos 300. E, no entanto, o concurso ainda não sabe quando é que é. O ano passado já estava a decorrer nesta altura. E ainda não conseguiram colocá-los, os do ano passado. Ora, os para o ano ainda nem sequer abriu, nem se sabe o calendário. Nem se sabe o calendário, não é? Portanto, para se ver a situação de... Os projetos de FCT é a mesma coisa, não é? Nós não sabemos sequer... A informação que se sabe... O que disse é que não vai haver, mas não há, se forem à página da FCT, não há nenhuma informação oficial sobre os concursos de projetos de investigação para 2000, e isso é muita verba, e é isso que todos os anos, há um compromisso da FCT, do Governo, de abrir esse concurso todos os anos, mas para este ano continuamos sem saber, não é? Porque as verbas, as verbas europeias, e é importante isto, é importante que nós tenhamos mais condições de ir lá buscar, não é? A deputada falou de 80% de retorno. 80% quer dizer que Portugal é um financiador, mesmo na situação em que está, é um financiador líquido da ciência da Europa, continua a ser, não é? E ir buscar 8%, 80%, e é incrível, de facto, há países, a Suíça, por exemplo, consegue ir buscar à União Europeia, que não sendo membro da União Europeia, consegue ir buscar mais verbas para a ciência da União Europeia do que o que lá põe. Portanto, isso é um negócio bom, não é? Mas Portugal não, nem sequer aquilo que gasta com a ciência na União Europeia consegue ir buscar. Mas mesmo assim que fosse buscar, as verbas que disse são verbas relativamente reduzidas, não é? Porque se nós tiver... A verba que veio o ano passado, 2012, é uma verba que fica ao nível de um orçamento de uma instituição universitária do país. A verba total para a ciência, portanto, vamos no programa 4, portanto, tínhamos que ver as coisas no seu devido... Depois, eu acho que este discurso da excelência, acho que abusa-se em Portugal deste discurso da excelência, a excelência, a excelência, a excelência. Mas neste momento nem sequer a excelência já chega, porque no último concurso da FCT de projetos, de 2012, a excelência já nem chegava para ter os projetos, era preciso ser o outstanding ou excepcional, já era dois níveis acima, não é? Há vários programas, eu conheço por colegas que tiveram projetos com dois excelentes e dois outstandings, e ainda assim nem sequer isso chegou para ter os projetos financiados. Portanto, a excelência é uma palavra. Eu já tenho dito isto à Secretaria de Estado, quer dizer, a ciência faz com excelentes, não, desculpa, para ver se estava já o meu tempo atrás. De facto, nem todos podem ser excelentes, mas toda a gente que se trabalhar pode ser boa ou pode ser muito boa. E, portanto, nós temos que apostar em toda a gente, porque excelentes isso é normalmente conversa para dizer que há um conjunto deles que não vão ficar de fora. E o que temos que conseguir é que, de facto, que as pessoas possam, de facto, ser boas na sua atividade. Fazer ciência em Portugal faz com muita gente. Em particular, isso que falou agora ainda me preocupou mais, aquilo que disse porque a informação da FCT é um bocadinho mais do que isso. Diz que até os bons, pelo menos das áreas das... pronto, mas há os muito bons, o que está na última informação da FCT, só falam uns, os muito bons valem todos, mas os bons só falam naqueles que estão na região da Grande Lisboa e da Madeira, porque os bons que estão fora das regiões que estão nas regiões de convergência nem sequer lá estão na carta, portanto aparentemente não têm financiamento para 2014. Na última informação, mas a semana passada vieram três informações diferentes, as universidades receberam três na mesma semana, três informações diferentes sobre este assunto, pronto, e portanto para dizer que para além de ser grave o financiamento, é também grave esta situação de grande imprevisibilidade e das regras, não saber as regras, de facto, e foi uma das características que, quando o Governo entrou, este Governo, a Secretaria de Estado, anunciou que a partir de agora vai ser regras claras, o ano passado anunciar o calendário todo, e agora estamos em maio, não se sabe de facto de nada. E de facto, isto leva-nos para a questão mais de fundo e que tem a ver com o nosso desenvolvimento da ciência e tem a ver com esta questão de fundo, de facto é isso. Isto vinha do Governo anterior, mas enquanto...
Senhor Professor, peço que, quando puder, conclua. Mas não, isto não é uma guilhotina, é uma referência.
Certo. Não, eu vou terminar mesmo, era só esta questão essencial, que tem a ver, de facto, com a conseguir integrar esta nova geração de investigadores altamente formados. O país gastou muitas verbas públicas para formar toda uma geração e que está, de facto, a ser empurrada para fora. E, portanto, e isso, acho que essa é uma das, é de facto, a questão central. E estes concursos, quer dizer, esta política, de facto, vem de trás, não é? E nos últimos governos, insistiu-se sempre na precariedade do trabalho científico. Só que, enquanto nos outros governos ainda houve a abertura de mil vagas para estes contratos, agora não há sequer já esse, e portanto todos aqueles. Mas, de facto, o problema vem de trás, porque se tivesse havido uma política, mesmo não fossem tantos, de ir integrando cientistas no sistema, que é isso que faz falta. Era isso que faz falta. Era preciso ir integrando era preciso ir integrando esta nova geração. Alguns já não são jovens, é a nova geração, mas há muita gente de 40 e mais anos, não é? E que está a viver, de facto, chegam-nos casos de colegas que estão com o subsídio de desemprego, chegam-nos casos de colegas que estão a continuar a trabalhar com o subsídio de reinserção. Portanto, chegou-se a este ponto de vista, a este ponto de doutorados. Pronto, eu termino então aqui para não me alongar mais.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passo então à delegação do sindicato.
Muito obrigado. Gostava só de, enfim, responder à pergunta da deputada do Partido Socialista. Infelizmente, nós não temos tido reuniões com o Sr. Ministro, com o professor Nuno Crato. Nós tivemos uma reunião no início do seu mandato, depois, infelizmente, nunca mais tivemos nenhuma reunião com ele, não por falta de tentativa nossa. Nós temos insistido, como é hábito do SNESUP, ter reuniões com a tutela. Infelizmente, o Sr. Ministro não tem tido, eventualmente por falta de tempo ou disponibilidade, falar connosco. E isso para nós é um ponto importante, porque parece-me que há muitos problemas que se podem ser resolvidos e muitos ruídos e muitos barulhos de fundo neste tipo de instituições que podem ser resolvidos se de facto houver diálogo entre a tutela e, por exemplo, os sindicatos. Falámos três vezes também com o Sr. Secretário de Estado, falámos com ele no dia 10 de maio, eu estive presente nessa reunião, foi uma reunião informal, onde infelizmente houve pouco tempo para abordar problemas concretos. Pediu-nos a nossa opinião sobre alguns problemas, nomeadamente o RGES, os graus e os cursos superiores especializados, mas infelizmente não tivemos acesso a esses mesmos diplomas nem a esses mesmos documentos. Ou seja, houve uma auscultação do nosso sentir sobre estes temas, de facto, de concreto, nós não tivemos hipóteses de dar os nossos contributos e discutir. E parece-me que isso é importante, porque eu insisto mais uma vez nesta relação entre a ciência e o ensino superior, porque de facto, se não houver uma articulação correta, há um conjunto de meios que se torna difícil articulá-los, torna-se difícil de facto ir para um rumo e para uma estratégia. Outra coisa que é muito importante nós termos em conta é que estas estratégias não podem ser só a médio prazo, nem podem ser no imediato. Há que ter estratégias científicas a longo prazo. Quando nós falamos, por exemplo, da questão da capacidade de captação de verbas na Europa, essas estratégias são coisas que são feitas, permita-me a expressão, à la longue. Portanto, isso não é uma coisa que possa ser feita assim de um lembro para o outro. Pessoalmente, eu estou ligado à investigação, sou geólogo, sou professor na Faculdade de Ciências de Lisboa, trabalho no campo dos recursos minerais, em grupos que estão relacionados com os recursos minerais, e é muito difícil nós fazermos qualquer coisa assim a médio prazo. Portanto, requer infraestruturas, requer meios analíticos poderosos, requer uma série de coisas que não é compatível com tiros a curta distância. Nós temos que pensar o que é que nós queremos, quais é que são as áreas que a gente quer. E desse ponto de vista, é muito importante uma estratégia, e uma estratégia passa necessariamente por um diálogo permanente e constante entre todos os atores deste sistema. E passa também, eu insisto nisto, na capacidade que nós temos de fixar pessoas ao sistema. O constante e permanente envelhecimento, a desarticulação entre laboratórios de Estados versus não laboratórios de Estados, versus laboratórios associados, versus universidades, versus politécnicos, por vezes é uma malha de tal forma complexa que não permite uma correta articulação de meios, de fundos, de verbas, de pessoas. E desse ponto de vista é muito importante pensar-se, por exemplo, no que é que se quer da tão famosa, tão falada, mas tão pouco conhecida reorganização da rede. Em que medida é que a reorganização da rede entronca ou não entronca nisto? Porque se nós fizermos uma coisa, permita uma expressão com todo o respeito e consideração com esta casa, mas de vistas curtas, nós vamos ter uma série de problemas grandes na articulação disto tudo. Portanto, há que pensar e refletir no sentido de articular estas coisas, não tanto baseado na espuma dos dias, mas mais numa estratégia de facto de país. E obviamente que isso implica respeito e consideração pelas pessoas, implica fixarmos jovens e não deixarmos sair jovens das universidades portuguesas. Eu gostaria de chamar a atenção do seguinte. Nós tínhamos uma série de investigadores que estavam a abrigos de vários programas, também ao abrigo do programa Ciência, investigadores estrangeiros, muitos deles regressaram aos seus países de origem. Regressaram-se produto das dificuldades, produto do financiamento, e sempre que e os ratings têm essa coisa enviosada, portanto, a diferença entre o excelente e o não excelente, às vezes estamos a discutir se o indivíduo, pá, o líder do grupo tem um paper cujo coeficiente de impacto da revista é 8.7 ou 6.72, não é? Pronto, e por experiência própria eu tive três projetos chumbados com excelentes nas últimas avaliações FCT. E, portanto, isso tem consequências práticas, tem consequência a nível do bolseiro, tem consequência a nível do financiamento, tem consequência a nível de uma série de coisas. E isso é qualquer coisa que nós temos que, penso eu, pensar e agir. E é muito, muito, muito importante a tal estabilidade do financiamento e não a precarização do trabalho científico. A precarização do trabalho científico é extremamente penalizante a todos os níveis. É preciso criar um quadro de estabilidade para as pessoas. É preciso fixá-las cá, porque temos que pensar sempre que isto é lá longo, quer dizer, e não é de imediato. Eu também gostaria de insistir numa coisa, que eu acho que nós por vezes esquecemos que a tradição científica não é uma coisa que se construa de um dia para o outro. E de facto, infelizmente, Portugal, desse ponto de vista, tem muito que aprender, porque temos que, de facto, ter
esse... Tenho atenção até.
Tenha atenção a essa questão. E essa questão implica, de facto, políticas coerentes, implica, insisto nisto, coordenação, interação e respeito por quem faz a ciência, não é? Muito obrigado. E desculpe, se alonguei.
Muito obrigado. Estamos, assim, chegados ao fim desta audição conjunta. Agradeço a presença das delegações do SENASUP e da FENPROF. E sabem que estamos à vossa disposição. Qualquer questão que queiram que a Comissão vos ouça, é apenas solicitar diretamente para a Comissão, ou tratando-se de matéria da área da ciência, à Sra. Deputada Relatora da Ciência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Vamos rodar para outro ponto.